Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Adultos em Crescimento. Hoje, no nosso 30º episódio, nós vamos dar continuidade ao capítulo 13 do Evangelho de João. Na última aula, falamos parte do capítulo 13, que falava sobre o exemplo dado por Jesus em lavar os pés dos discípulos. Hoje vamos dar continuidade à ceia que o Senhor preparou aos seus discípulos, onde Jesus apontou quem o havia de trair entre os 12, Judas, como todos sabemos, e o desenrolar dessa história. Acompanhe comigo. Eu vou ler para vocês na versão King James, a partir do versículo 21. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21. Acompanhe comigo com a sua Bíblia. Após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade vos afirmo que um dentre vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros, perplexos sobre a quem ele se referia. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez alguns sinais a esse, como querendo dizer: pergunta quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é este? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: o que tens para fazer, faze-o logo. Todavia, nenhum dos que estavam à mesa entendeu por qual razão Jesus lhes disse isso. Considerando que Judas era responsável pelo dinheiro, alguns pensaram que Jesus havia dito: compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Judas, assim que comeu o pedaço de pão, saiu apressadamente. E era noite. Versículo 31. Quando ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Sendo Deus glorificado nele também, Deus o glorificará nele mesmo, e o glorificará muito em breve. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo: para onde eu vou, vós não podeis ir. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Versículo 36. Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus responde-lhe: para onde eu vou, não podes seguir-me agora. Entretanto, me seguirás mais tarde. Inquiriu Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois eu darei a minha vida por ti. Jesus adverte-o: darás a tua vida por mim? Em verdade te afirmo, que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Esta é a palavra do Senhor neste dia. Jesus está em Jerusalém para mais uma festa da Páscoa. Nesse momento ele se reúne com seus discípulos. Como já dissemos no último episódio do podcast, ali Jesus despiu-se, cingiu-se com uma toalha, enrolou uma toalha na cintura, encheu um recipiente com água e ali lavou os pés dos discípulos. O clima era de tensão. Não era um clima alegre, embora estivesse acontecendo ali uma ceia. Jesus está aflito e eles percebem. Mas nada daquilo que Jesus diz, Jesus explica, eles compreendem de forma espiritual. Na verdade, toda vez que Jesus fala sobre ir para o Pai, ter que morrer, ressuscitar ao terceiro dia, eles meio que ignoravam. Era uma realidade muito dura para eles acreditarem naquele momento. Então Jesus assim o fez, lavou os pés de cada discípulo e pediu para que eles fizessem o mesmo depois que Jesus partisse. Após isso, Jesus se vestiu novamente, sentou-se à mesa, e a mesa tinha pão e tinha vinho. Estavam os 12 à mesa, prontos para a ceia. A Bíblia diz que nesse momento Jesus perturbou-se em espírito. Jesus estava ali extremamente angustiado, com a alma pesada. Então Jesus anuncia que um deles era o traidor, que um deles o havia de trair. Os discípulos não sabiam do que Jesus estava falando. Para eles, todos ali eram amigos, seguidores de Jesus, estavam ali com o mesmo propósito. Então Pedro, curioso do jeito que ele é, enérgico do jeito que ele é, ele queria procurar saber quem era. Porque eles já conheciam Jesus e sabia que Jesus sempre fazia um discurso, tirava um ensinamento das situações, e Pedro queria logo saber quem era. João, o autor deste evangelho que estamos lendo, ele fala de si mesmo na terceira pessoa, o discípulo a quem Jesus amava. João está falando de si. E João tinha como costume ficar muito próximo a Jesus. Tão próximo a ponto de reclinar a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Estavam à mesa, João ao lado de Jesus, com a cabeça reclinada no peito de Jesus. João amava muito o Mestre. João entendeu diante de quem ele estava e ele queria aproveitar cada segundo na presença do Mestre. Então João ficava não perto, mais do que perto. João se deitava, se debruçava sobre o peito de Jesus para ouvir as suas palavras, para aproveitar cada momento próximo do Mestre. Então Pedro faz um gesto para João, como se ele dissesse, pergunta a quem ele se refere. João, João, ei João, pergunta a quem ele se refere, de quem ele está falando, João. Pergunta para o Mestre, pergunta. E João fez. João perguntou a Jesus. E João pergunta, Senhor, quem é este? E Jesus responde a João. João, aquele a quem eu der este pedaço de pão e molhar, este será o que me trairá. Eu quero parar um pouco aí com vocês para explicar o que está acontecendo ali. Existe um acontecimento no mundo material e existe um acontecimento no mundo espiritual. Estava acontecendo algo muito grande naquele momento, no mundo espiritual. Para os discípulos era uma ceia. Para os discípulos, para a surpresa deles, era a anunciação de um traidor no meio deles. Mas no mundo espiritual, Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. Por mais que não pareça, havia naquela mesa mais do que Jesus e os doces. Jesus convidou para essa ceia o próprio Satanás. Ele estava lá o tempo todo, sondando cada passo como uma serpente astuta. Satanás queria só uma coisa: o corpo e o sangue de Jesus. Ele queria ver Jesus humilhado, torturado e morto. Seu plano já estava arquitetado. E ele faria isso através de um dos 12, Judas. Jesus sabia disso tudo. Ele sempre soube. Não era Judas. Não era somente Judas. Não estava se tratando somente de uma traição de um amigo. Era algo muito maior. Era Satanás. Era o rei do inferno. O rei dos demônios. O maior de todos os demônios. Aquele que estava no Éden. Aquele que governa sobre potestades, principados e tronos demoníacos. É com esse que Jesus está tratando nessa ceia. E foi com ele que Jesus veio prestar contas nesse mundo. A vinda de Jesus a esse mundo culminaria numa prestação de contas com Satanás. Essa prestação de contas era necessária. Jesus pregou, Jesus realizou sinais, prodígios, ensinou uma grande multidão, falou sobre o reino de Deus, obedeceu ao Pai, cumpriu todo o seu propósito e agora tinha chegado o momento da prestação de contas. Satanás cobrou um preço. Satanás pediu a vida de Jesus. Satanás pediu o sangue de Jesus. Ele arquitetou tudo isso, achando que Jesus estava sendo pego de surpresa. Mas Jesus já sabia de tudo há muito tempo. Por isso, quando Jesus se dirige a Judas, não é bem a Judas que Jesus está se dirigindo. Mas a Satanás. E quando ele oferece pão banhado no vinho, não é bem pão e vinho, mas é seu corpo e seu sangue. Ele deliberadamente se entrega a Satanás num acontecimento espiritual que os discípulos não podiam entender. Se os olhos deles fossem abertos, eles veriam Satanás rindo, esbravejando, urrando de felicidade. Porque naquele momento, o Filho de Deus, o próprio Deus Todo-Poderoso, através do símbolo do pão e do vinho, se entregava a Satanás. E o próprio Jesus diz a Judas, ou seja, a Satanás, porque a Bíblia diz que assim que entregou o pão banhado no vinho, Satanás entrou em Judas. Jesus sabia com quem estava falando. Não, aquele papo ali não era com Judas. Aquele papo ali era com Satanás. E Jesus disse para Satanás: no versículo 27, assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus, disse a Satanás: O que tu tens para fazer, faz-o logo. E Jesus deliberadamente entregou a sua vida a Satanás e disse: o que você tem para fazer, faz logo. É isso que você quer? Eis aí o pão e o vinho. Eis aí meu corpo e meu sangue. Eu entrego para você. Pronto. Mas faz logo o que você tem para fazer. Em João 10, Jesus, quando se revela o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, ele já revelava o que estava para acontecer e estava acontecendo naquele momento. Jesus diz que o Pai o ama porque ele entregou a sua vida deliberadamente. O próprio Jesus diz: o Pai me ama porque eu dou a minha vida. Ninguém a toma de mim. Eu a dou deliberadamente. E é isso que acontece. Quando João pergunta, João faz uma pergunta humana, Jesus responde de uma forma espiritual: aquele a quem eu der o pão molhado no vinho, esse me trairá? É o traidor, é o usurpador, muito pior do que Judas Iscariotes, o próprio Satanás. É ele que me trairá e é a ele que deliberadamente entregarei a minha vida. E foi isso que aconteceu nesse momento. E da mesma forma como o Espírito Santo de Deus encontrou em Maria um ambiente propício para germinar a vida, o Filho do Homem, o Filho de Deus, a salvação do mundo, da mesmíssima forma, Satanás encontrou em Judas um terreno propício para o plano de traição. Sim, o homem é agente no plano de salvação e no plano de destruição. Nesse cenário montado entre os seres espirituais e nós, nesse ambiente formado para a nossa salvação, nós somos peça fundamental, através do homem, aliás, através da mulher, nasceu Jesus, a salvação de todo aquele que crê, e através do homem veio a traição de Judas Iscariotes. O Espírito Santo achou na mulher terreno propício para a salvação e Satanás achou no homem o terreno propício para a traição e destruição dos planos de Deus. Então entenda uma coisa, meu irmão. Você será nessa vida, a sua vida será um terreno propício de alguém. Você será usado por alguém. Não tem jeito. Se como Maria, você se preparou, você se virginou para ele, ele habitará você e você transmitirá ao mundo a sua luz, a sua paz, o seu poder, a sua salvação. Mas se você, como Judas, não se preocupou em agradar a Deus, deixou o seu coração se encher com avareza, amor ao dinheiro, amor às coisas desse mundo, os planos de Satanás também serão feitos através de você. Você precisa escolher a quem servir. Porque como já dissemos muitas das vezes, nós somos canais. Se não formos canais de bênção, seremos canais de outra coisa. Ambos estão interessados em nós. O Senhor Deus Todo-Poderoso, para nos usar para o bem, e o diabo, Satanás, para nos usar para o mal. Que o teu ventre, meu irmão, minha irmã, gere vida e vida com abundância. Que o teu ventre não sirva para gerar ódio, maldição, destruição. Satanás achava que estava por cima, mas mal sabia que de antemão Jesus já sabia de todos os planos de Satanás e usou do próprio plano de Satanás para realizar o seu plano de salvação. Porque para que o pecado fosse pago, o pecado da humanidade fosse pago, era necessário que um justo morresse por todos os homens. E não há um justo sequer, como diz Paulo. Não há alguém digno de morrer pelo homem, a ponto de ir no inferno e tomar a chave da mão de Satanás. Mas havia o Filho do Homem, o nascido de mulher, gerado pelo Espírito Santo. Esse era o único que poderia destronar Satanás, a morte, o pecado e o inferno através da sua morte. Meu irmão, aprenda uma coisa: que o teu ventre produza vida e vida eterna para as outras pessoas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.